Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Alô, Tenição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É. Tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM, meu amor. É a eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã.
Está no VNews agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
VNews agora, Itapuã.
Vamos lá, são 6 horas, 6 em ponto, quarto, 1º de abril, ano 2026. Um abraço, minha gente. Hoje, 1º de abril, ano 2026. Sortear um voucher aí do Espetinho em Resenha do meu amigo Vini Topeira, pra quem participar, pra quem interagir. É, meu irmão, eu gripado, mas é a diferença do de quem é de antes e de quem é o de hoje, né? Antigamente, você ficava gripado na minha idade, você vinha trabalhar. E eu continuo aqui, porque continuo sendo o mesmo. Luiz Guilherme com a gripezinha, ela não vem, eu aqui lascado, gripado, uma chuva desgramada, mas tô aqui. Luiz Guilherme já inventou desculpinha. Antes de chamar a Magrini, acesse o YouTube da BNews TV, tá? Vai lá, YouTube da BNews TV, quero todo mundo no YouTube. Tem uma denúncia muito séria de Simões Filho que eu vou trazer. Eu vou mostrar, inclusive, um assalto que teve na casa de MC Pose. Tem imagens pra gente colocar. Vou falar do acidente, da decisão da audiência de custódia. Tem muita polêmica, declaração para você assistir também no YouTube da política. Tem declaração de Gedel, tá? Tem declaração, muita declaração importante. Ontem Zé Eduardo, inclusive, entrevistou e vocês vão acompanhar aqui, tá? Uma entrevista importante também a respeito, tá? Do cenário político, da corrida para governador do estado. A gente vai trazer uma declaração forte sobre Rui Costa. Declaração essa que chamou a atenção, que foi dada por Cacá Leão. Tem resposta. Então não perca, acesse aí o YouTube da BNews TV, que a gente vai trazer essas informações a partir de agora. Antes até da gente começar a falar com o Magrini, acabo de receber uma mensagem. Atenção, Polícia Militar, hein? Atenção, Polícia Militar.
Realizando assalto à Avenida CM. Sim, pegaram sentido Iguatemi, sentido Iguatemi agora. Uma CG-160 vermelha, um homem, capa de chuva, capacete, a placa toda encoberta. E o outro carro, a outra moto, uma Bros 160 vermelha. Um homem também, capa de chuva, a placa também, da mesma forma, coberta. Os dois estão juntos, um seguindo o outro.
Atenção, Polícia Militar, dois homens praticando assaltos agora na Avenida CM, hein? Então cuidado, vocês estão vendo esses dois elementos da moto aí. Pode chamar a polícia, vai seguindo, dá um... me deixa pra não falar besteira, viu? O que é que eu queria que acontecesse? Mas vai lá, cuidado, tenham atenção. Vamos também falar sobre a saída da cidade, hein? Como é que tá o esquema? Vocês vão passar o feriado da Semana Santa em Salvador? Vão sair? Estão pegando a BR-324? Como é que está? Vocês estão pegando aí o litoral norte? Como é que está aí a saída da cidade? Você vai pegar o ferryboat? Você que vai pra rodoviária? A expectativa é de mais de 800 mil pessoas deixando só pela rodoviária. Mais de 80 mil, perdão. Deixando só pela rodoviária. Então quero que vocês informem pra gente. Bom dia pra você, Magrini.
Bom dia, meu querido Fábio Gomes, a voz incansável da comunicação baiana. Ontem só deu você, viu? Ontem era pra chamar RG, Rádio Gomes. Porque, meu amigo, ontem ele tava aqui no Benil, segunda edição, no esporte. Hoje tem jogo também, tá
tem
narrando
jogo,
hoje, hein?
Tem jogo.
É, e desse jeito aí, viu? O incansável. Mas bom dia pra você, Fábio, bom dia a todos. Hoje, dia 1º de abril, né? Dia de muitas pegadinhas. Essa daqui não é mentira, não. Essa daqui é verdade. Nosso Luiz Guilherme, eu até achei que ele tava de brincadeira no 1º de abril. Mas é verdade, diz que não vou poder vir hoje porque tá dodói, tá com uma gripezinha, né? Então, vamos lá, você que tá aí também, fique atento às pegadinhas e participe, mande mensagem pelo 99654-2750 denunciando aí os problemas da sua rua, do seu bairro, tá bom? Que você tá vindo pela cidade, pode trazer pra gente, 99654-2750. Lembrar que no YouTube, já estamos ao vivo no YouTube, Benils TV, você vai lá e acompanha a gente.
Beleza, o YouTube já tem aqui o Cícero, o Rafael, o Ronilson, a galera vai mandando mensagem, Alan, então vai lá, tá certo? YouTube da Benils TV, tá? A gente vai mostrando imagens do acidente do domingo, que mostra o carro onde estava o motorista Mauro. Ontem aconteceu a audiência de custódia e eu quero perguntar pra vocês o que merece um motorista desse. O Gabriel Lopes dos Santos, jovem de 21 anos, decidiu sair para trabalhar no domingo. Correria, motoboy por aplicativo. Quando estava passando na Avenida Paralela, na altura do Saboeiro, acabou sendo atingido por um motorista. Esse motorista, identificado como Mauro. O investigado, inclusive, foi em casa, pegou a irmã, voltou pro local, a irmã se apresentou como a condutora. Várias latas de cerveja, a gente está com o YouTube aí com as imagens para a gente mostrar. As imagens, inclusive, mostram uma lata de cerveja dentro do carro. Dentro do carro. Houve aquele clamor público, houve a revolta popular. Motoboys por aplicativo fizeram manifestação, pedindo inclusive a prisão do Mauro. Eis que nós temos aqui a audiência de custódia. Minha querida Thaís, operando aí o YouTube da BNews TV, a gente tem como, eu te avisei aqui, um depoimento da advogada desse motorista. Atenção, hein? Um depoimento da advogada desse motorista que a gente precisa trazer. Tá, peraí, ela disse que não encontrou aqui o depoimento. Já eu vou soltar o depoimento dessa advogada que infelizmente deu uma declaração importante, uma declaração revoltante. Pronto, Thaís, tá aí na sua mão, já pra você soltar. E nesse depoimento, você que está no YouTube da BNews TV vai acompanhar o que ela disse e por isso que eu estou segurando antes de dar o resultado dessa audiência de custódia. É um resultado que causou, vai lá no YouTube da BNews TV enquanto as imagens vão aparecendo, pode colocar as imagens do acidente aí, viu, Thaís? O pessoal quer ver as imagens, coloca as imagens do acidente do domingo, tá aí tudo de ontem, para colocar a covardia e o homicídio, nesse caso, Gabriel. Ouçam agora o que a advogada, identificada como Lorena Barreto, falou sobre a audiência de custódia.
A defesa de Mauro vem a público esclarecer que a liberdade provisória do flagranteado foi deferida em razão de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Foi expedido o competente alvará de soltura em favor do mesmo, sem aplicação de fiança a requerimento da defesa, uma vez que ficou comprovado que se trata de pessoa pobre e hipossuficiente que não teria condições de pagar. Cumpre esclarecer ainda que não há nos autos nenhum documento que comprove que no dia do acidente Mauro estava embriagado. Não há nenhum documento, nenhum laudo pericial que comprove essa embriaguez. A defesa lamenta a perda dos familiares e seguirá atuando no curso do processo para demonstrar a inocência de Mauro. A defesa de Mauro...
Olha aí o depoimento da advogada. E aí, baseado nisso, eu venho com a informação, ou seja, ele saiu pela porta da frente. O advogado, a advogada confirmou que o motorista Mauro, por não ter dinheiro, desprovido de rendas, sequer foi submetido ao pagamento de fiança. Ele saiu pela porta da frente. O que merece um motorista como esse? O que deveria acontecer com o cara que estava conduzindo? Isso aí não sou eu que estou falando, são as testemunhas. Testemunhas viram que ele estava ao volante. Atropela, foge do local do acidente, vai em casa, pega uma irmã, volta no banco do carona, apresenta ela como condutora. E esse rapaz que tirou a vida do Gabriel hoje está sozinho, ou melhor, hoje está em casa, vai acordar bem. E a família? O pai, a mãe do Gabriel, os amigos, os irmãos. O que acontece com essa família? Então, enquanto pode colocar as imagens, viu, Thaís, do acidente. Quero as imagens do acidente. O povo está comentando aí, o povo quer ver as imagens do acidente. Então, meu querido Magrini, lamentavelmente, você ligado no YouTube da BNews TV, Mauro foi colocado em liberdade.
É uma tristeza essa nossa justiça, né? Eu só queria pontuar uma fala sua sobre a questão dele chegar em casa e acordar bem. Eu acho que ele não vai acordar bem nunca na vida dele, porque ele tem um homicídio nas costas, tá? Ele matou uma pessoa, um acidente de trânsito, mas com indícios de um homicídio, porque o cara sabe que dirigir um carro da forma irresponsável como ele dirigiu é realmente é uma arma, o carro é uma arma. Mas a gente sempre questiona aqui, Fábio, sobre as questões de quem tem dinheiro, né? Ah, porque quem tem dinheiro não dá nada, o cara chega lá e paga a fiança e sai e vai embora, e quem perdeu a vida é que né? Que infelizmente deixa a família aí sofrendo. Mas o pior de tudo é que a gente acaba vendo que a nossa justiça, cabeça de juiz e bunda de neném, realmente a gente nunca sabe qual é o momento que vai sair isso aí mesmo que você está pensando, minha gente. Então, infelizmente, a gente está aí com esse caso, né? Com essa indignação da população, principalmente dos pais, né? Que vê uma situação dessa acontecer e não sabe o que fazer, porque o mínimo possível que a gente poderia consolar é ver o culpado atrás das grades. Era o mínimo possível, sabe?
Pois é. Como tá essa família? Hoje eu tirei o programa, vai no YouTube que eu vou mostrar imagens impressionantes de um vereador que, conduzindo o carro, tirou a vida de 5 jovens. 5 jovens. E aí eu tirei o meu tempo hoje, o nosso tempo, para discutir. Daqui a pouco vamos discutir política. Vou falar do escândalo de Simões Filho. Assim que eu terminar aqui, eu vou falar do escândalo de Simões Filho. Mas no YouTube da BNews TV, enquanto vocês abrem, eu vou trazer logo o escândalo de Simões Filho, tá? Abre aí o YouTube, vai na BNews TV, que eu vou mostrar o vereador que pegou um carro, fez uma ultrapassagem perigosa, atingiu o veículo com 5 jovens, os 5 morreram, ele não teve nada, ele responde um monte de processo de trânsito, já teve a carteira cassada em outra oportunidade, e ele simplesmente foi embora. Colocaram fogo no carro dele para apagar os vestígios. E o que ele fez? A mesma coisa que o Mauro. Apresentou o pai como condutor. Mas nós vamos agora trazer essa denúncia enquanto vocês abrem o YouTube da BNews TV, para eu mostrar quem é o vereador, para eu mostrar quem são as vítimas. Mas antes, uma pausa enquanto vocês abrem, porque eu quero falar de Simões Filho. A prefeitura de Simões Filho firmou um contrato milionário essa semana. Não adianta, a gente fala do peixe, a gente fala das escolas, a gente fala dos buracos, a gente fala de um monte de coisa. Sabe o que é que eles fazem? Aperta o botão do F. O prefeito Del de Simões Filho não está se importando com as denúncias e com a seriedade dos fatos. O contrato no valor de R$ 6.097.614,51 para manutenção e requalificação de estradas vicinais, vias de terra sem pavimentação que conectam aí a zona rural da cidade com a cidade, claro, facilitando o escoamento de produção agrícola e o deslocamento dos moradores. O contrato prevê a utilização de polímeros na recuperação das vias. A tecnologia visa aumentar a durabilidade dos pavimentos, resistir melhor aos períodos de chuva e reduzir a poeira e o barro. A empresa responsável pela obra é a Stec Construções Limitada, situada aqui em Salvador, que tem um capital de R$ 1.260.000. O projeto foi viabilizado por meio de uma adesão à ata de registros de preços do Consórcio Nacional de Inovação e Eficiência Pública. O contrato celebrado no dia 24 tem duração de 12 meses, ou seja, até março do ano que vem. O pagamento será realizado através de dotações orçamentárias específicas voltadas à manutenção de vias e serviços de terceiros. Para variar, o Benils procurou a prefeitura e eles até agora não se manifestaram. 6 milhões. Mais um contrato milionário. Que tá acontecendo com essa prefeitura? E isso me faz lembrar também de Camaçari, né? Eu quero denúncias de Camaçari. Ontem o que tivemos de denúncia de falta de saneamento, de lixo na cidade, de problemas com a educação municipal, tanto de Camaçari quanto Simões Filho, foram denúncias absurdas. E eu quero você de Camaçari, tem um posto de saúde, inclusive, em Catu de Abrantes, completamente destruído, que também é de responsabilidade do prefeito Caetano. Então é necessário que essas prefeituras encarem os fatos com seriedade. Parem de brincar, de fazer piadinha na rede social, arregassem a manga e vão trabalhar. Mas eu quero que o povo denuncie. 6 milhões de contrato, Magrinho.
É isso aí, né? Isso me faz lembrar também quem? Minha cidadezinha, Princesa do Sertão, Feira de Santana, né? Que tá cheio de contrato, cheio de aditivo, toda hora aparece uma novidade, né? De contratos pra cuidar disso, pra manutenção de carro, pra manutenção de ar-condicionado de escola e disso e daquilo, e só falamos em contratos milionários, não tem nada com menos de milhão não, Fábio. Os contratos vêm tudo na jugular. É no coco ou na jugular? Na jugular, pai.
Eu quero Videl. Videl, você de... Porque tudo eles dizem que é mentira, né? Se vocês mostrarem aí, trouxerem o Videl pra gente, da situação de Simões Filho. Se vocês trouxerem Videl da situação de Camaçari, nós vamos mostrar no ar pra desmentir esses políticos mentirosos. O posto de Catu de Abrantes acabado, destruído, sem médico, com infiltração, falta tudo, é uma fartura desgraçada nesse posto. Farta médico, farta remédio, farta tudo, é uma fartura miserável.
É, cidade farta.
É a fartura em Camaçari, em Catu de Abrantes. Então, participe, interaja, denuncie, mande os vídeos pra gente deixar vocês muito bem informados. Agora e que a galera entrou no YouTube, diga, Grinho.
Outra coisa, turma, aqui hoje nós estamos sem produtor, tá? Então, se vocês puderem no áudio escrever logo após o áudio mais ou menos o tema, tipo assim, trânsito, acidente, denúncia, fica mais fácil da gente administrar aqui e ver mais rápido o seu áudio, tá bom?
Eu quero botar no YouTube, Thaís, e as imagens de uma manifestação. Manifestação realizada na BR-324, município de Nova Fátima. Na última semana, um grave acidente. Grave acidente mesmo, que eu não posso chamar de acidente. Uma pessoa que pega um carro, que faz uma ultrapassagem perigosa por três carretas e pega de frente entre Nova Fátima e Gandu cinco jovens, isso não é acidente. Isso pra mim é assassinato. Aí tá a foto do condutor. Coloca primeiro, Thaís, agora a foto do vereador junto com... Olha aí a manifestação. A manifestação tá no ar, tá? Essa aí foi a manifestação. A manifestação está no ar. Fecharam, colocaram aí fogo nos pneus e agora a gente mostrando pra vocês também a foto do vereador e dos cinco jovens que acabaram morrendo. Um deles, o Samuel. Mas o vereador Gleidson, esse é o vereador. Aí, os cinco jovens embaixo e em cima o vereador. Esse vereador pegou a foto, ou melhor, pegou o carro que ele dirigia. Eu tenho áudios, tá? Áudios de testemunhas que comprovam que ele era o motorista, foi passar por três carretas e pegou de frente o carro que vinha esses cinco jovens. Os cinco jovens morreram no local, porque as imagens são fortes, eu não vou poder mostrar. A gente tem até um vídeo do carro do vereador pegando fogo, que aí a Thaís já pode colocar também. Esse carro pegou fogo dele, não foi no acidente não, tá, gente? Ele fugiu do local do acidente. E aí, pessoas a mando dele, porque esse vereador é de Juazeiro, aqui na Bahia, do PP, ele simplesmente mandou alguém voltar, botou fogo no carro dele pra apagar as evidências. Olha aí a mãe de um dos jovens, desolada, chorando, e a imagem do carro dele. Aí os dois carros pegando fogo, um dos carros é uma Toro, essa Toro era dirigida pelo vereador. O vereador coloca fogo no veículo, quer dizer, ele não, né? Pessoas a mando dele, pra apagar as evidências. Sabe qual foi o resultado disso? Horas depois, ele apresentou o pai como senhor de idade, como condutor do acidente. O pai não tinha um arranhão, não tinha nada. O vereador também se saiu ileso. O vereador responde por vários problemas no trânsito, habilitação cassada por infrações de trânsito e simplesmente não fizeram sequer o teste do bafômetro, porque ele fugiu do local do acidente. Quando a polícia chegou, ele já tinha ido embora e ele tá solto.
O pai é um senhor de idade.
Senhor de idade, que foi apresentado como condutor do acidente. Só que as testemunhas dizem que ele, na verdade, era o motorista. Nós temos vários áudios comprovando que ele era o motorista. A mãe, essa daí, deu entrevista pra mim ontem no BNews Agora, segunda edição, né, que tá abraçada ao pai. Eles são pais de Samuel, um dos jovens que morreu. Eles foram assistir uma partida de handebol das namoradas no interior e na volta acabam sendo assassinados. Trouxe dois casos de trânsito para vocês comentarem e me dizer o que fazer. Nada vai mudar? Quantos mais serão mortos no trânsito e essa impunidade que continua seguindo a gente, Magrini?
É uma tristeza, e cada vez mais, né, a gente cobra das autoridades, da justiça, uma penalização mais dura. Vamos endurecer mais essas penas para essas pessoas, principalmente do trânsito. A gente sabe que as leis estão muito frágeis, né? Isso aí motiva essas pessoas, esses irresponsáveis, a continuarem saindo, bebendo, utilizando de forma agressiva os carros. Então, minha gente, o que a gente pede é que a justiça seja mais dura. Se ele foi lá e apresentou o pai, que é um senhor de idade, um idoso, o carro está em nome do pai, e ele apresentou como condutor de uma brutalidade, de um acidente desse aí, o pai fica preso. Deixa o pai preso, pra ver se ele tem pelo menos humanidade e peso na consciência e chega lá e diz: não, fui eu que cometi, tira meu pai daí, porque esse lugar é meu. porque é um absurdo. Ele já sabe a fragilidade da lei. Ah, porque é uma pessoa de, acima de 80 anos, não pode ficar presa ou não vai ficar presa, porque vamos investigar aqui a situação até descobrir realmente a verdade dos fatos. E aí, simplesmente, as famílias estão lá sofrendo, pedindo por justiça, Fábio.
Beleza, vamos lá, vamos começar a ouvir o povo, a participação do povo, 6h24.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini, Guilherme, Benito, Itapuã FM, Adriano Lima, aqui Satinás. Fábio, hoje é dia de Bahia, né? Mas hoje não vamos falar em Bahia. Hoje vamos falar desse trágico acidente que teve lá na minha cidade. Eu sou de Nova Fátima, sou ouvinte assíduo do programa de vocês todos os dias. Eu sou dessa cidade. Esse vereador aí foi imprudente. Não prestou socorro. Eu não vi mais. Está apresentando o pai como condutor, que todos na cidade dizem que é mentira, que ele que estava conduzindo. Inclusive tem fala de outros motoristas que estavam na pista, que ele estava ultrapassando várias carretas em velocidade fora do normal e acabou tirando a vida de 5 jovens de nossa cidade. Imprudência, irresponsabilidade, e ele tem que ser punido, porque o que ele fez foi fora do normal. E a gente pede, a gente de Nova Fátima pede o apoio de vocês nesse caso aí, Fábio. Você com Bocão, com a Benils, porque a gente precisa de apoio da mídia, apoio também moral, porque quem tá chorando hoje é 5 mães, 5 famílias, que acabou com a cidade, porque foi terrível.
Olha aí, inclusive, irmão, eu já disponibilizei um advogado para ajudar essas famílias. Isso não vai ficar assim sem que essas famílias sejam assistidas. E se o vereador quiser falar, quiser se manifestar, estamos aqui. O que merece um vereador desse e um motorista como o Mauro, que atropela e mata um jovem Gabriel, cheio de planos, cheio de sonhos, querendo vencer na vida? Aqui no YouTube da BNews TV, esse vereador irresponsável, covarde, que ele fez, tem que ter justiça. Toda a cidade está em comoção, querendo justiça. A sensação de impunidade que esses caras têm resulta nisso aí. É o Rodrigo. A Rosilene diz: na minha opinião, o Brasil não tem mais jeito. É a certeza da impunidade em todos os quesitos, já tomou conta. E olha, nós pedimos vídeo, pedimos imagens de Camaçari, imagens de Simões Filho. Você que está no YouTube da BNews TV vai ver agora uma denúncia que chegou do Verde Horizonte e Camaçari. Coloca, por favor, aí essa denúncia. Vamos lá.
Camaçari, Verde Horizonte. A situação aí, ó. Muito, muito lixo. Aqui é uma principal, viu? Aqui é a principal do Verde Horizonte. Aqui do outro lado tem a pista, a linha do trem, ó. Principal do Verde Horizonte. Muito lixo aí, ó.
Na Camaçari. Aí, ó, você vai dizer que é falta de educação? Sim. Claro que é falta de educação. Mas isso aí parece mais um lixão, Magrinho.
É verdade.
Cadê o container?
É verdade.
Isso, né? Aí tá parecendo um lixão.
Parece um aterro sanitário,
um,
né?
Um aterro sanitário na rua principal. Como é que a gente vai defender uma situação como essa? Camaçari no meio do lixo, prefeito Caetano. Olha aí. Olha a foto aí, a imagem no ar. Camaçari, prefeito Caetano. Vai lá no YouTube da BNews TV. Aqui a gente faz TV no rádio. Rádio na TV, do jeito que vocês quiserem pensar. Aqui é rádio e TV junto. Então vocês vão aí, quem tá ouvindo, claro, vai imaginando que a gente vai narrando aqui os fatos, mas é muito lixo. E quem quiser assistir, vai no YouTube da BNews TV. É uma vergonha. É um absurdo tudo isso. Vai me dizer que isso aí é só falta de educação, Magrini? Pelo amor de Deus.
Eu acho que também o poder público teria que ter uma reunião nesses bairros onde as pessoas descartam, fazer uma convocação geral em praça pública, conversar com a população, conscientizar, pedir por favor, porque é para o bem da própria população, né? Ó, vamos colocar aqui os containers, por favor, descartem no local correto, descartem no horário correto, porque também precisa de conscientização da população, mas precisa de uma conversa. Sabe quando você tem um filho, Fábio, que você sabe que ele tá fazendo ali, é inconsciente às vezes. Mas quando você chega e fala, meu filho, não jogue isso daí aqui, nesse local, porque é inapropriado, vamos jogar no lugarzinho certo? Tem horas que a população a gente tem que tratar desse jeito, sabia? Feito criança. Ensinar o beabá pra ver se as pessoas realmente se conscientizam. Porque é isso que a gente tá vendo, parecendo um aterro sanitário em uma rua principal, é exatamente a situação onde pessoas podem ficar doentes por conta de uma situação como essa aí, de um descarte de lixo em lugar inapropriado. A gente sabe que o problema é, tem que haver o recolhimento, tem, mas também tem que haver a conscientização da população, Fábio.
Beleza, olha, agora, hein? Agora, corpo encontrado agora. Corpo encontrado agora, você no YouTube da BNews TV, já eu vou mostrar. Primeiro eu vou de áudio, corpo encontrado agora. Um abraço pra Gaguinho, pode falar de Bahia, de Vitória também, viu, gente?
É verdade.
É, hoje tem jogo, hoje tem transmissão a partir das 19 horas aqui na Itapuã FM. Toda a equipe pra Vitória e Cruzeiro, ou melhor, Cruzeiro e Vitória, e Bahia e Atlético Paranaense. Coloca dois áudios aí, vamos lá.
BNews agora.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, Magrini. Nesse caso, Fábio Gomes, é simples. É porque não foi com o filho dela. Se fosse com o filho dela, Fábio, eu queria ver ela até mesmo, ela continuar nessa mesma definição. Eu queria ver. É porque não foi com o filho dela, ok? Ponto. Não tem um lado porque ele não quis fazer a desgraça do exame.
Pode deixar ela falar, vamos lá.
Cadê? É porque ela tava xingando aqui.
Ah, mas mas foi uma laela do coração.
Não tem um lado porque ele não quis fazer a desgraça do exame, esse marginal.
Tá vendo você? É o desabafo, gente. É o desabafo. O povo tá cansado. Quando você pega, bebe, dirige, certo? É importante você saber que você tá correndo risco de matar alguém. Atenção, YouTube da BNews TV, hein? Você que tá no YouTube da BNews TV, homicídio agora. Homicídio agora, você vai ver detalhes agora, coloca, já tá no ponto. Você na BNews TV acompanhando tudo, vamos lá, solta.
Olá, seguidores do BNews, a nossa equipe já se encontra nas ruas na manhã desta quarta-feira, dia 1º de abril. E aqui na altura da rua Alceu Amoroso Lima, próximo ao Salvador Shopping, foi encontrado um corpo pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil. A equipe de perícia já está no local para fazer todas as avaliações e no momento não há confirmações do que aconteceu para que este corpo seja encontrado aqui na rua. Segundo informações, um homem, aparentemente entre 30 a 40 anos, estaria roubando fios aqui na localidade e com isso foi morto. A polícia não confirma a informação, inclusive a polícia também falou que no momento não há indicações de perfuração de bala no corpo do rapaz. Nossa equipe vai seguir aqui apurando informações e, claro, para você saber mais, acesse em nosso site www.bnews.com.br ou siga acompanhando nossas redes sociais.
Vamos lá, tem o outro, tirou o corpo, né, Thaís? Pra gente não mostrar o corpo, mas vamos lá, coloca o segundo aí, são imagens, são informações, pode soltar. Cadê? Já a gente vai então, né? Já a gente vai então, quando tiver... Pronto, tá no ar, são as imagens aí. A gente tem informações, esse rapaz tava, inclusive... pode tirar, botar o outro, viu, Thaís? Pra não mostrar, tá de longe, assim tá ok. Tá de longe, não tá mostrando o corpo. Não pode mostrar o corpo efetivamente. Mas é a imagem da remoção, colocando no rabecão. Mas pode tirar, bota o primeiro vídeo, que é melhor, só as imagens do primeiro vídeo. Porque ele acabou...
Olá, seguidores do BNews,
pode tirar o áudio aí. Ele recebeu várias facadas, estaria roubando, né, essa informação, roubando fios e acabou sendo esfaqueado, tá certo? Vamos falar de esporte?
Vamos lá.
Do bloco de esporte, 6 horas mais 32 minutos. Ele já botou o hino, ele escolheu que primeiro é o Vitória. Na cabeça dele, ele escolheu que a prioridade é o Vitória. Prioridade hoje era o Bahia, que jogava em casa, mas você já colocou o hino do Vitória. Reinaldo Oliveira, bom dia pra você, Reinaldo.
Salve, salve, amigos ligados aqui no BNews agora, primeira edição. Muito bom dia a todos. A delegação rubro-negra, ela já se encontra em Belo Horizonte. Teve treino ontem pela manhã e deixaram Salvador logo após o almoço, com destino a BH, onde hoje à noite pega a equipe do Cruzeiro jogando lá no Mineirão às 20h. Jair Ventura teve tempo curto de trabalho, 2 treinamentos apenas, sendo que um foi regenerativo, né? Já que o time voltou lá de Alagoas, onde enfrentou a equipe do CRB, voltaram na madrugada de domingo para segunda. Teve o treino de segunda-feira, mais uma recuperação muscular e treinamento na terça-feira, aí sim, o último treinamento, e a delegação já se encontra em BH e o time está concentrado para o jogo desta noite. Treinador, tem novidade, tá? Uma negativa, perdeu seu principal atacante, Renato Kaiser, o jogador que sentiu no jogo passado, foi até substituído logo após de marcar o seu gol. O Kaiser está sendo preservado aí para o jogo de domingo, lá na Arena Condá, diante da Chapecoense. Vamos ficar nessa expectativa aí no decorrer da semana, se o jogador vai ou não para a partida. Renê tá relacionado, chegou recentemente ao clube, foi contratado aí aos 45 do segundo tempo na janela de transferência. O jogador tá relacionado e pode começar o jogo. E tem também outra novidade, é o Rizzo Lopes, o uruguaio, já está recuperado de lesão, ficou de fora dos 2 últimos jogos e também viajou com a delegação. Provável vitória, Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Camutanga, Kaká e Ramon, Baralhas, Emanuel Martínez e Mateuzinho, Eric, Aitor e Renzo Lopes, e não Renê. Acredito que pela gestão de grupo, o treinador de fato utilize inicialmente o Renzo Lopes, ou se ele quiser, ele pode sacar o Aitor e colocar o Edenilson fazendo função de zagueiro volante para dar uma reforçada melhor no time. À noite a gente está de volta na grande jornada esportiva aqui da Arena Futebol Itapuã.
Vamos lá, é isso aí, tá aí Reinaldo Oliveira falando do Vitória, mudou a chavinha, mudou a chave, vamos falar do Bahia, que recebe o Atlético Paranaense, vice-líder da Série A do Brasileirão. Informações com ele, Gabriel Bacelar. Bom dia pra você, Gabriel.
Muito bom dia, Fábio Gomes, Luiz Guilherme, todos que estão acompanhando o BNews agora, a primeira edição. Mais um dia trazendo informações do Esporte Clube Bahia, hoje dia importante, o Tricolor vai a campo na noite desta quarta-feira, dia 1º de abril. É verdade, viu? Não é mentira, para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A bola rola na Fonte Nova às 8h e o Bahia, Fábio, deve ir a campo com a escalação com 2 mudanças. O Tricolor deve estar escalado com João Paulo no gol, Acevedo na direita, David Duarte volta no lugar do Gabriel Xavier e na esquerda, o Mingo fazendo dupla com David Duarte. Na lateral esquerda, Luciano Juba fechando o sistema defensivo. No meio campo, o Bahia deve ir com seu meio campo padrão. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, esse que retorna de lesão, deve ser titular na noite desta quarta-feira também. No ataque, o Bahia deve ter Kike Oliveira, Eric Pulga e Everaldo no lugar do William José, que está machucado. Você vai acompanhar, é claro, a jornada esportiva, trazendo todos os detalhes de Bahia Atlético Paranaense, aqui na Itapuã FM 97,5, com todas as informações direto do gramado, comigo, Gabriel Bacelar.
Beleza, vamos lá, já liga pra cabelinho aí, meu querido Magrinho, enquanto a gente lê as mensagens do YouTube aqui na BNews TV. Quem vai ganhar hoje? Bahia, Vitória, os dois vão ganhar, um vai se lascar, pode opinar também, mas vamos no YouTube aqui, a galera vai mandando mensagem. Deixa eu ver aqui, o Regis diz: essa prefeitura, principalmente Simões Filho, na gestão do ex-prefeito Dinha, precisa ser investigada pela Polícia Federal, os rombos deixados. Jocinho diz: bom dia, Fábio Gomes, hoje é dia da minha única, hoje é aniversário da minha esposa, Sueli Almeida. Alô, Sueli, um beijo. A Márcia diz: melhor programa de jornalismo. É a Márcia Reis, da Alemanha, Berlim. Um beijo, Marcinha. Leandro diz: bom dia, Fábio, Magrini. Eu passando ontem na Orla da Boca do Rio, tinha um container gigante da prefeitura no estacionamento, com o lixo transbordando no chão, sujando tudo. Pena que eu não tirei foto. Mas valeu, Leandro. A gente vai chamar a atenção aqui quando vocês passarem. Faz vídeo mesmo, tá certo? Bom dia, Fábio. Seleção Brasileira fez uma gracinha ontem. A Célia, fez uma graça. Mas eu não confio, tá bom? Antes da gente ir pra cabelinho, tem um vídeo aí de Simões Filho que acabou de chegar de uma escola, hein? Escola toda destruída em Simões Filho. Coloca aí no YouTube, você ouvindo aqui na Itapuã FM.
Gente, o Bárbara André, o telhado caiu. Ainda tá um fedor de puro ovo. Só limparam aqui e colaram o telhado. Vou postar na prefeitura. Ó, Bárbara André do Carmo.
Gente,
olha aí, Escola Municipal Bárbara Andréa do Carmo. Olha as condições dessa escola. Escola completamente destruída, ela xinga aí, tá revoltada. A aluna revoltada com a condição da escola. Como é que você, numa escola como essa, vai sentar e ter condições? Olha a imagem, olha o telhado. Olha o que aconteceu com o telhado, Magrinho. E isso aí
caiu,
é dentro,
né,
da sala pra cair na cabeça de uma aluna. É muito perto. Como é que uma criança dessa não vai xingar? Olha lá, caiu na cadeira.
É verdade.
Caiu na cadeira.
Quem tá no BNews aí TV, BNews TV, tá acompanhando as imagens. É realmente terrível, viu, Fábio?
Essa é a sua prefeitura, viu, Del? Essa é a sua prefeitura.
Inclusive tem uma denúncia aqui de uma ouvinte anônima.
De Simões Filho?
De Simões Filho, dizendo: oi Fábio, oi Magrinho, não quero me identificar, mas eu também gostaria de fazer uma denúncia a respeito da prefeitura de Simões Filho. A prefeitura, ela disponibiliza carros sem a logomarca para alguns secretários, e esses secretários emprestam os carros para pessoas que não têm habilitação. Se acontecer algum acidente, quem é que vai ser o responsável por isso? Absurdo.
Ninguém. Ninguém vai ser responsável. Porque o prefeito Del tá fazendo o que quer com a cidade. Eu quero saber se o Ministério Público da Bahia vai deixar esses absurdos acontecerem na cidade. Quero saber se o Ministério Público vai fechar os olhos para a quantidade de denúncias na cidade de Simões Filho. Simões Filho, entregue as moscas. Simões Filho, entregue as baratas. Simões Filho, terra de ninguém, ou melhor, terra de Del. Terra de Del, que acha que ele faz o que quer, do jeito que quer. E as imagens absurdas na escola. Vamos lá, vamos para as ruas da cidade, prioridade é dele. Nosso querido cabelinho xodó da galera, hoje vai estar também na Arena Fonte Nova. Bota a vinheta dele.
Cabelinho, cabelinho.
Ai, cabelinho.
Cabelinho, cabelinho.
Ai, ai, cabelinho.
Bom dia, Belo!
Muito bem, meu querido Fábio Gomes, muito bom dia para você, Fábio, bom dia para você, meu querido Cláudio Magrini, um abraço aqui pro meu amigo motorista Big, para você que tá aí do outro lado, ouvindo e vendo também o BNews agora, primeira edição, hein? Participe com a gente, 996542750, e também pode ir lá no canal do YouTube, dá lá um like, compartilha, espalha aí para todo mundo, até 8 horas da manhã, você ficará muito bem informado aqui no nosso programa BNews agora. Quarta-feira, 1º de abril, temperatura hoje, Fábio, aqui na capital baiana, nesse momento, a temperatura girando em torno de 26 graus e a máxima podendo chegar até 28 graus. Já choveu forte nas primeiras horas da manhã de hoje, chove nesse momento agora no centro de Salvador. Pista molhada, atenção redobrada. Olha, Fábio, uma fila de carro muito grande nesse momento na Avenida Centenário, para quem vai pegar ali sentido Garcia, a fila já chega mais ou menos ali no Largo dos Barris. Então, muita cautela, meu amigo motorista, os pais levando aí a gurizada para a escola. Então, já tem essa fila grande de carro nesse momento na Avenida Centenário. Outro ponto também, Avenida Reitor Miguel Calmon, sentido comércio. Nesse momento, trânsito fluindo bem suave e sem engarrafamento. Já, Fábio, eu vou voltar com uma denúncia no centro de Salvador. O povo ligou pra gente, pediu a nossa equipe, já eu vou estar trazendo uma reclamação do centro de Salvador na Avenida Joana Angélica. Volto com você aí, Fábio.
Valeu, cabelinho, e depois, se tiver tempo, vai lá no Ferre, dá uma conferida, vamos falar de saída da cidade, ver como é que tá a saída.
Vamos sim, com certeza.
Isso, vê a movimentação por lá, assim que você tiver tempo, você volta, fique à vontade. 6h43, vamos nessa, vamos ouvir o povo.
Bom dia, Fábio, bom dia a todos da BNews, aqui quem tá falando é Alan. Ô, Fábio, uma denúncia aqui, cara. O pessoal da Transalvador é muita desonestidade, velho. Eu utilizo o carro da empresa pra trabalho, né? Pra me locomover. E aí eu precisei estacionar na rua ali do Hospital da Bahia. E aí, essa semana eu olhando o aplicativo, como o carro tá na tá no nome do, né, da empresa, não, não tem nada na minha CNH. E aí eu fui fazer uma consulta pelo Renavan. Do nada eu fui fazer uma consulta pelo Renavan. Quando eu vi uma multa, velho, de janeiro, de estacionamento. Aí eu fui pela data, tudo certinho, fui no aplicativo da prefeitura. Então, lá tá lá, tudo certinho, pago o estacionamento, a hora. E aí eu queria entender como é que acontece isso, velho. O cara multa o carro e fica por isso mesmo. Pior que eu perdi o prazo de recorrer, porque eu não vi, né? Eu não vi, não veio, não, como é da empresa, não veio pra minha CNH. Rapaz, eu vou te dizer, viu, velho? Vai acontecer uma tragédia aqui nessa cidade, viu? Olha só, é muita queixa contra esses caras, velho. Um abraço a todos.
Eu entendo sua revolta, eu peço para que você se tranquilize. Sei que é difícil, né? Porque você acabou ficando no prejuízo. Então, como é que a gente vai aceitar esse tipo de coisa, esse tipo de denúncia, sem deixar, né? Sem se indignar? Então, é natural essa sua indignação. Eu acho que você tá correto, tem que se chatear mesmo, né? Tem que reclamar mesmo, não é para aceitar tudo calado. A Transalvador tem recebido uma quantidade imensa de denúncias, né? Do povo revoltado, querendo inclusive, né, uma atuação mais de perto da prefeitura, uma ação mais de perto da prefeitura. Agora a Guarda Civil Municipal está sendo cotada, inclusive como sendo uma guarda que pode também ajudar a cuidar das coisas do trânsito, que eu sou a favor. Não sei o que é que os nossos policiais municipais, que é a nossa guarda municipal, pensam sobre isso. Mas eu já começo a achar que a Transalvador não tem condições de lidar com os assuntos sozinho da cidade. Então, esse tipo de intervenção, para mim, é uma intervenção importante. Já que a Guarda Civil Municipal, ou já que a Transalvador não tem conseguido dar conta do recado. Não consegue. Então, meu irmão, eu lamento pelo que você passou. Espero que você tenha tranquilidade, tenha paz para poder resolver o problema, né? Não vai ter jeito, vai ter que pagar a multa. E mesmo que você tivesse tempo de recorrer, imagine que a gente recorre e muitas vezes não consegue ganhar, mesmo sabendo que você tem a razão. Mesmo sabendo que você tem a razão, para você perceber a gravidade dessa situação. Olha, eu quero também informações das saídas da cidade. Tá chovendo em Salvador nesse momento. Quero notícia do trânsito. Você no YouTube da Benius TV, acompanha, participe, manda pra gente aí. Coloca aí o trânsito.
BR, sentido Iguatemi, engarrafado. Que na altura do Bom João, o que é que acontece? Um lado é poça. Aí acho que foi um acidente aí. Acidente não é possível. E onde os motoqueiros estão pra fugir da chuva? É uma faixa só dele, cara. Como é que não trava a BR? Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. É uma faixa só pros motoqueiros fugir da chuva. Essa galera tá demais, velho. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Aí eu te pergunto: como é que não trava a BR? Aí se você falar aqui, eles acham que tá no direito dele. Uma faixa de poça e a outra só de motoqueiro. Tá certo isso?
Olha aí o desabafo, obrigado aí pela sua participação. Inclusive agora vamos mudar um pouquinho o foco, falar de política, porque ontem Cacá Leão deu entrevista aqui na BNews TV. Cacá Leão esteve com Zé Eduardo e falou sobre Rui Costa. Cacá Leão disparou contra Rui Costa. Eu vou soltar duas declarações polêmicas de Cacá Leão. A primeira sobre Rui Costa. Observe agora o que Cacá Leão falou a respeito. Ontem essa entrevista bombou, tá? E o presidente estadual do Progressistas, Cacá Leão, reagiu às críticas feitas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e subiu o tom ao comentar o episódio envolvendo o prefeito de Jequié, Zé Cocá, que agora é candidato a vice pela chapa da oposição, pela chapa de ACM Neto. Vamos ouvir o que Cacá Leão disse, acompanhe. Cadê? Vamos lá, daqui a pouquinho.
Meu amigo Geraldo Júnior hoje sofre talvez a maior humilhação da história política da Bahia. Eu não me lembro, faço política desde 2004, não me lembro de, individualmente falando, alguém ter passado por uma situação como essa. E o que estão fazendo com o Geraldo é cruel. É cruel, imagine, Zé. você está aqui conversando com o Matheus sentado do seu lado, e você está convidando Henrique para ocupar o lugar de Matheus na frente dele, sem nenhuma parcimônia. E o pior, você aí diz que cravou permanência de Geraldo na chapa. O pior é que ele ficando é porque ninguém quis, ninguém aceitou.
Você acha que é isso?
Então é pior ainda.
Você acha que ninguém quis, ninguém aceitou? Você acha mesmo?
Você foi convidado?
Não.
Você não respondeu. Matheus, você foi convidado?
Eu não.
Henrique foi convidado? Mas na política tem um bocado de gente que foi e diz que foi. Quem inclusive, é assim? O próprio governador disse que conversou com o Elmar Nascimento na semana passada, ou no, antes de ontem, ou na semana passada, e que as conversas estavam evoluindo.
Mas não foi pra
que
mim, existiu, foi pra mim pra base.
Que existiu conversa com a deputada Ivana Bastos, que existiu conversa com o Alex da Piatã, que existiu conversa com o Ronaldo Carleto e tantos outros personagens da política baiana. Então, acho que isso não é justo. Acho que Geraldo, que há 4 anos atrás fez um movimento, né, e que chegou com pompas de... era presidente da Câmara naquele momento e chegou com pompas de uma grande figura, já fizeram o que fizeram com ele na eleição municipal e agora o tratamento tá pior ainda. Então, minha solidariedade
aí. Tá aí o Cacá Leão, aí foi o trecho que ele fala sobre Geraldinho. Esse foi o trecho que ele diz que o Geraldinho, né, estava passando essa vergonha pelo cenário que estava sendo montado. Inclusive, Geraldinho, que deve ser confirmado nas próximas horas realmente como vice na chapa do governador Jerônimo Rodrigues. Agora sim eu vou colocar, porque ele subiu o tom ao falar de Rui Costa. Você no YouTube da BNews TV tá vendo com imagens a declaração de Cacá Leão. Você na Itapuã FM, confere agora o que disse ele. Vamos lá.
Costa disse que o que quiser colocar na vida pública, deva a ele.
E chamou de traidor.
E rapaz, chamou de traidor.
Rui Costa, me perdoe, é um recalcado, amargurado, né? Um cara que se acha acima do bem e do mal e que acha que as relações pessoais são construídas de qualquer jeito. Não, não é assim.
Foi base dele.
Muito antes.
Foi base de quem?
Muito antes. De Rui Costa. Muito antes de Zé Cocá chegar, ou de Rui Costa chegar na vida dele, Rui Costa já era do PP, já fazia política com João Leão, já fazia política com Cacá Leão. Em 2022, quando nós rompemos, né, ali naquele momento, Zé Cocá já era prefeito de Jequié e nunca negou que teve o apoio do governador, mas na eleição dele de deputado estadual, ele sempre dizia, disse, inclusive, você pode perguntar a ele, que eu sei que ele vem aqui semana que vem, ele disse a Mário, semana passada, o único político que me abraçou e que acreditou na minha eleição de deputado estadual foi Cacá Leão, né? Então, Zé Cocá também se sentiu agredido com a forma que o PP, o partido dele, a forma como João Leão foi tratado naquele momento. Mas acho que não sou nem eu que devo falar dele, né? Melhor perguntar a Jacques Wagner e a Fátima Mendonça.
Vamos lá, recalcado, chamou Rui Costa de recalcado.
Amargurado.
Amargurado e recalcado.
E recalcado, é verdade.
Olha o nível que a gente vai tendo pra política.
Pras eleições pras desse
eleições.
Ano, hein? A guerra vai ser grande, viu, Fábio?
Olha aí o nível que a gente tá enfrentando. Lamentável, viu, Magrini?
Isso daí, a oposição vai utilizar essa definição, indefinição do candidato a vice na chapa de Jerônimo como uma grande arma, sabia? Porque mostra totalmente a desunião que vem passando aí o grupo em não definir um candidato a vice, em expor realmente a situação de um vice que tá na cadeira e na frente do vice pra imprensa dizer que ainda tá definindo ou fazer convites na presença da própria pessoa. É como se você estivesse com sua mulher e traindo ela na frente dela. É basicamente isso daí, Fábio.
Vou voltar pras ruas de Salvador, Cabelinho. Inclusive você no YouTube da BNews TV vai ver onde Cabelinho tá, hein? Então corre pro YouTube também. Vai lá, fortalece, liderança também no YouTube aqui com os programas de jornalismo do horário. Eu fico aqui futucando tudo, viu?
Você fica olhando tudo, né, rapaz? Eu
fico aqui futucando tudo.
Eu não sei como é que você consegue.
Fico aqui olhando, tô olhando pros outros programas, as outras rádios, na frente. Estamos na frente! É todo mundo aí passando aperto. É, YouTube nesse horário crescendo cada vez mais. Obrigado a vocês, hein? Tô obrigado mesmo, mais de 100 simultâneos aí na frente. A Laís de Bom Dia Bancada passando pela Pituba agorinha, primeira sinaleira da orla, sentido Manuel Dias, piscando no cruzamento. Atenção aos condutores, obrigado, viu, Laís? Valeu mesmo. Marcelo diz União Brasil versus Desunião da Bahia. Eles se merecem. Valeu, irmão. Vamos lá, Cabelinho, você tá no centro da cidade, no YouTube da Benius TV, vocês vão ver imagens do problema que Cabelinho vai trazer agora. Venha, Cabelinho.
Muito bem, meu querido Fábio Gomes, estamos de volta, conforme falei para você, já estamos aqui no centro de Salvador, exatamente na rua 11 de julho. É uma rua, Fábio, transversal aqui com a Nova de São Bento, também com a Piedade, um beco aqui conhecido como Beco das Flores, beco também do Mijo, que eu prefiro falar Beco da Urina. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Pessoal passando por aqui, né? E a gente cumprimentando. Fábio, eu tô aqui para atender uma reclamação, uma não, né? Várias reclamações do povo que trabalha aqui nesse local, né? Nosso amigo aqui, Robson, conhecido como Careca, tem também aqui Rock do Alicate, muita gente que trabalha aqui nesse beco. O que é que tá acontecendo, Fábio? A indignação do povo que trabalha por aqui e também que passam por aqui. Meu amigo, o povo aqui tá reclamando de motociclistas. Só para você ter uma ideia, Fábio, essa rua aqui, né, a largura da banca para o pessoal aqui passar é 1,5 metro no máximo da banca do pessoal que trabalham aqui e a passagem dos pedestres. No máximo 1,5 metro. Meu amigo Careca, bom dia. Estamos aqui recebendo, a gente recebeu uma reclamação de comerciantes daqui do local falando da passagem de motociclistas em horário de pico, meu amigo. Olha a demanda que tá passando aqui agora, o pessoal chegando para trabalhar e os motociclistas que passam por aqui, principalmente no horário de pico. Bom dia, Careca.
Bom dia, Cabelo. É como você disse aí, né? Aqui constantemente passa motociclista direto, né? A rua é apertada, né? Aí o pessoal constantemente passando de moto. Até eu costumo brincar que daqui um pouco tempo vai começar a passar ônibus, até o metrô vai passar.
Quer dizer, já é conhecido aqui como Beco das Flores, Beco da Urina, né? Que é o Beco do Mijo. Daqui a pouco vai ser conhecido também como Beco da Moto.
Exatamente, é constantemente isso, é direto. O dia todo passa moto.
Principalmente no horário de pico. A imagem tá rodando lá no YouTube, Careca. Principalmente no horário de pico. Você já presenciou alguém sendo aqui atropelado?
Rapaz, diversas vezes.
É mesmo, rapaz?
Exatamente, idosos.
Quer dizer, não passa nem com a moto desligada, é ligada mesmo, pilotando, como se estivesse no bonocô, na paralela, é mais ou menos por isso aí.
Exatamente, eles não têm controle, é constantemente isso aí, é direto.
Então, Fábio, fazer um apelo aqui ao pessoal da Transalvador pra estar ligado nisso. Imagine, amigo, o pessoal passando por aqui, indo, vindo, subindo, descendo e se deparar com uma moto aqui nesse beco 11 de julho, conhecido como Beco das Flores, Beco do Mijo, que eu prefiro falar Beco da Urina, né? Daqui a pouco vai ser conhecido como Beco das Motos. Então, atenção, Transalvador. Atenção, Transalvador. Dá uma olhada aqui nesse beco aqui, principalmente no horário de pico. O pessoal pega aqui a Piedade e aí, pra cortar o caminho, desce aqui ou sobe, meu amigo. Que absurdo, viu, Fábio? Daqui a pouquinho, então, eu volto falando ao vivo, direto do Terminal Marítimo de São Joaquim. A gente vai pra lá pra ver como é que anda o movimento nesse momento. Volto com você. E o povo tá aqui, ó, subindo e descendo, Fábio.
Valeu, chamar a atenção da Transalvador. Realmente a gente viu, quem tava nas imagens do YouTube da BNews TV, viu também que é uma área que não dá pra passar moto, né? Não tem a menor condição de passar nenhum veículo. E aí o pessoal vai dando essa roubadinha aí e vai causando problemas, tá certo? Vamos lá, são 6:57 aqui no YouTube, Lucas Mendes, bom dia, Fábio. Da Luna Prefeitura, Salvador cheio de buraco, da San Martín, carro quebrado por lá. Bom dia, bancada, é o Adriano Santos, Sandro Batista, vocês são os melhores, parabéns, sou fã de vocês, obrigado. Diz aqui, eu sou de Simões Filho, traz aí problemas daí de Simões Filho, manda vídeo pra gente. Mais de 130 simultâneos no YouTube, só crescendo, hein, obrigado.
O ouvinte tá falando aqui, ó, trânsito San Martins fluindo bem, ambos os sentidos, na política o grupo de ACM também demorou na definição do vice, só que definiram antes do grupo do PT.
Atenção, hein? Operação da Polícia Federal agora, Serrinha. Aqui em Salvador também tem viatura na Alba, hein? Tem viatura na Assembleia Legislativa da Bahia. Tem viatura também no Leparque. Tem gente grande de dinheiro sendo acordado de cuequinha, de samba canção. YouTube da BNews TV, hein? Já a gente traz mais informações dessa operação da Polícia Federal. Eu vou de dois áudios, porque depois, antes do intervalo, eu ainda quero mostrar, tá? Antes
do intervalo. Não,
viu? Então vou mostrar logo no YouTube.
Vai.
Eu quero colocar logo no YouTube. Coloca, por favor, trânsito. Trânsito no YouTube agora. Solta aí, Thaís.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, bancada do BNews. Aqui